Só quero aqui, senhor presidente, dar uma aclarada a respeito do requerimento, por esse projeto que foi aprovado graças ao voto de Arruz, tivemos 9 votos, um projeto de lei de minha autoria com relação à coleta e o destino final do lixo eletrônico da nossa cidade. Então, muitas vezes a população não tem conhecimento do projeto de lei, não está por dentro do que é. E também o prefeito, acho que ele também não está por dentro, porque é uma lei que é aprovada por essa casa, aprovada, e ela tem que ser cumprida. Não vi, em momento algum ainda, uma movimentação do executivo, nem do departamento, com relação a essa lei aprovada. Então, por isso fiz esse requerimento e peço que o quanto antes seja respondido e passado uma cópia, porque eu sou um providência também.
Claro, continua. Não é mais uma pergunta para a ordem do dia. Neste momento, deixo a palavra livre às explicações dos novos vereadores. Com a palavra, vereador Gênesis.
Senhor presidente, como todos já cumprimentados, um assunto que me chama a atenção é hoje a respeito do projeto de lei. Está aqui a Ana, minha amiga de longa data aí. Lembro que quando nós íamos para a escola, na faculdade, fazer um curso técnico, sempre nós íamos conversando a respeito das questões ambientais, que é uma área que ela gosta muito. Então hoje, a grande oportunidade, até parabenizo mais uma vez estar aqui, como secretário de Assistência Social, que é um assunto que está muito em evidência, não somente no nosso município, mas no país, no mundo. Então nós temos que começar por nós. Nós vemos aí algumas comunidades, como a de 500, sofrendo com a falta de água, tendo que trazer caminhão-pipa para abastecer lá o reservatório. E, infelizmente, nós não vemos nenhuma ação do Poder Executivo, do Departamento Competente, em relação à melhoria. Nós temos aí o projeto de recuperação de Minas, o projeto para lá atrás de Minas, que tanto foi discutido aqui no ano passado, no começo desse ano. Ficou só em conversa, infelizmente, perante ao Poder Executivo. Então nós precisamos que essas ações, elas realmente aconteçam. Nós estamos passando um período muito difícil, por questões climáticas, questões ambientais, e está refletindo muito na nossa população. Então eu acredito que o Poder Executivo, também o Departamento de Meio Ambiente, deva tirar o pé do chão, apoiar seus funcionários, a campo, dar o suporte necessário para que nós possamos, consigamos minimizar esses problemas. Nós vemos aí hoje a ganância do nosso país com a questão do plantio de soja, de tantas lavouras aí, produtores do Tupi do Minas, vão plantando até dentro das mesmas, muitas vezes, sem pensar nas consequências. Sem pensar que está contaminando água, que muitas famílias estão vivendo, alguma água que até o próprio produtor vai fazer falta lá na frente. Me recordo que quando eu estudava no ensino médio, nós tínhamos várias campanhas, vários projetos da Imater, do IAP, com relação ao reflorestamento, ao manejo das pastagens, cultivo da agricultura, plantio de árvores da mata ciliar, e hoje vejo que tudo se acabou. Nós vemos aí o pessoal empurrando mato, outros matando, pensando na parte financeira somente, e nós também temos aí o poder público, o poder executivo aí, com sua secretaria, que não tem feito nenhum trabalho com relação a isso. Então peço que seja encaminhado até uma carta ao secretário de Meio Ambiente, para que o mesmo tome ações necessárias com relação a isso e crie os projetos, né? Ou nós, vereadores, mesmo, como já discutimos, se precisar, nós ajudamos aos pequenos produtores que não têm condições, nós vamos na campo, nós vamos ajudar eles a tratar a sua mina. Pegamos um técnico da Embratera, nós temos o professor Jaime Aires, muito meu amigo, sempre temos conversado a respeito disso. E ele tem um projeto, né, que é Cultivando Água Limpa, que é de Vaiporã, e foi destaque no Paraná e até no Brasil. Mereceu palestras em Paranaguá, Curitiba, a respeito do assunto. Então, acho que nós devemos tirar o pé do chão, né, nessa parte, que nós estamos vendo o reflexo de tudo isso já em nossa comunidade, né, na nossa cidade. E outra questão aqui que eu quero falar a respeito do Departamento de Agricultura e de Meio Ambiente, que é um departamento só. Hoje, o secretário me mandou os comprovantes que eu pedi na sessão passada, mandou alguns comprovantes, porque eu sei que tem pessoas que têm um serviço feito, que entregou o dinheiro para ele e que não tem o comprovante ali naquilo que ele me mandou. Então, eu peço que ele reveja isso e que me mande esse relatório certo, que me mande mais completo esse relatório, senão eu vou tomar providências, né, mais radicais. Porque não adianta a gente falar, tudo bonitinho, na hora de apresentar o documento, não tem. E outra questão também, que pude observar rapidamente nesses recibos, é que tem alguns produtores, até de médio para grande produtor, que fez uso do maquinário por mais de 20 horas, 30 horas, quando o maquinário é para produtores de pequeno porte. Outra questão também, que foi cobrado do pequeno produtor uma taxa de R$60 por hora. Nós temos aí grandes produtores que foi recolhido somente a taxa de R$50 por hora. Não sei se devido à quantidade de horas que tem, se tem uma lei que regulamenta isso, que nós procuramos, não encontramos. Então eu quero que mande um questionamento para eles a respeito de como está sendo os critérios usados para a cobrança dessa taxa. Nós não podemos taxar as pessoas só porque um tem mais dinheiro, tem mais influência, ou é mais puxa-saco do prefeito. Então, se nós temos uma lei a seguir, então que seja, levado com o mesmo princípio, que seja igualado essas taxas, tanto as taxas como a forma que vai ser o atendimento. Não é porque a pessoa tem mais dinheiro lá que vai ser atendido primeiro, vai ter mais benefícios. Eu acho que não deve ser dessa forma. Quero fazer aqui também um requerimento, seja colocado na próxima sessão. Eu quero aqui, dentro do prazo mínimo, a questão da ficha de EPIs de todos os funcionários, tanto que trabalham no Serviços Gerais, como em outros setores. Eu quero que mande para essa casa a cópia da ficha de EPIs, que são os equipamentos de segurança, que eles têm que ter, que é o de uso obrigatório, e a gente vê pelas ruas aí, eles sem o uso, né? Então estão correndo risco, não sei se por negligência do funcionário, mas acredito que não. Eu acho que é mais uma falha da administração. Estamos colocando aí uma pessoa num ambiente salubre, perigoso, e não estamos dando condições para ele trabalhar. Eu acho que isso é ilegal. Se eles estão entregando o GPI de forma correta, eu quero que quanto antes essas fichas estejam aqui na minha mesa, para os demais vereadores também apreciarem. E quero que não esteja errado, mas eu vejo que o prefeito, essa administração não tem fornecido esses equipamentos ao nosso funcionário. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali. A palavra é o senhor Santos.
Senhor presidente, companheiros vereadores, as pessoas que estão aí assistindo a nossa sessão, muito obrigado a todos, meu doutor Antônio e nossa secretária, a Ana, muito obrigado a todos por estarem prestigiando a nossa sessão. Eu gostaria de disso que o vereador Jameson falou de IPI, muito importante, o vereador deu essas fichas de IPI, eu acho que os funcionários nossos não têm. A gente vê aí funcionário trabalhando na coleta de lixo, não só na coleta de lixo, mesmo do setor rodoviário, que é onde o Flávio trabalha, eu acredito, não sei se na saúde, que é um dos mais principais ainda, ali nos EPIs. Eu acho que tem que ter sim a sua ficha de EPI. Cada EPI aí com certo tempo, a pessoa está, a administração está repondo. Igual eu vejo lá na Sanepar. Nós temos lá o direito da empresa que eu trabalho na Sanepar. Tem a botina, você pode pegar duas botinas por ano. Existem as luvas, as máscaras, os óculos de proteção. Então, todos o equipamento de proteção individual tem que ser fornecido pelo patrão, né, pela prefeitura. Eu acho que é muito importante isso para a segurança do trabalhador. Né, é exigido, né, pelo Ministério do Trabalho. Né, eu acho que cada chefe ali de cada setor tem que estar cobrando isso. Eu acho que deveria se criar na prefeitura, falando de EPI, deveria se criar a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que tem em todas as empresas. Por que a prefeitura não se cria e não se tem? A CIPA já é para isso mesmo, para prevenção de acidentes, para poder estar corrigindo os EPIs dos funcionários. Mas isso deve-se partir da administração também, não só da cobrança de nós vereadores. De repente, a maioria dos chefes de setor são cargo comissionado, a pessoa fica ali com medo de fazer essa cobrança, e eu acho que ela tem que partir dessa casa mesmo, que é a fiscalizadora, né, e temos que fiscalizar a segurança dos nossos trabalhadores. É muito, muito, muito bem colocado isso aí, vereador Jeito. Eu gostaria de questionar também da água do 500 Alqueires, né? E o pessoal está sofrendo, não só o 500 Alqueires hoje, o pessoal tudo está sofrendo com a falta de água. Se não chover logo, a gente acredita aí que vai faltar água em vários lugares do Paraná, do nosso município. Mas a água do 500 Alqueires, a gente fica, não só do 500 Alqueires, Nova Aliança, Alecrim, Barraquinha, como a gente vem falando, cobrando que Jardim da Curva, todos os lugares que servem água do coletivo, nós temos um funcionário que tem vontade de trabalhar, que é competente para cuidar dessas águas. Eu acho que o que falta é o senhor prefeito, a administração, dar condições de trabalho para o funcionário. Não é preciso de ter um carro, uma moto, os equipamentos, as peças. A gente acha que será que essa água dos 500 alqueires, será que o problema é a mina? Nós fomos visitar essa mina? Eu não conheço ela ainda. Não sei se algum dos vereadores aqui conhece, mas eu acredito, será que a mina, ela está realmente faltando água ali? Será que também não falta manutenção nessa rede? Que a água chega, deposita lá na caixa e não chega, de repente, na última pessoa que está lá no fundo da rede. Porque pode ter um monte de vazamento. Tem controle? Estão controlando essas águas? É isso que a gente sempre tem cobrado aqui. Eu acho que o prefeito deveria se empenhar, tem que se empenhar, para a gente ver essa seca que está tendo, essas estiagens poucas, mas está pouco tempo, mas está faltando muita água por esse pouco tempo. A preservação dos nascentes, cadê o nosso viveiro para se criar mundo? Eu acho que nós podemos fazer parceria com o IAP. Tem parceria com o IAP, tem parceria com a Emater. Será que o nosso prefeito está fazendo essa parceria? Com a própria Sanepar, que é responsável também de cuidar da preservação. Ela tem a obrigação, Sanepar, IAP, Emater, tem essa obrigação de cuidar da preservação dos nascentes, dos rios, para que não aconteça o que está acontecendo. E a administração tem que entrar a fundo nessa questão de controlar o quanto que se capita de água, o quanto que sai, que vai para a população dessas regiões. Porque não adianta nada, de repente chega um monte de água, não tem controle. É para onde vai, de repente está vazando tudo, né? Não se controla nada. Sendo que nós temos aí, igual tem falado, nós temos um bom funcionário que tem experiência, tem competência, sabe fazer isso. Fazer um tratamento da água, uma cloração, pelo menos, que é o mínimo que pede a Organização Mundial da Saúde, um teor de cloro de no mínimo 0,3 no ponto, no último ponto da rede. Será que é feito isso? É o que eu disse e digo sempre aqui, que fique registrado em rádio, com indicação que nós temos já na Câmara, que o dia, tomara que nunca aconteça, mas se acontecer uma epidemia, tiver uma contaminação e prejudicar vidas humanas, o senhor prefeito, o senhor vai ser responsabilizado criminalmente por não atender esse pedido, por não controlar e tratar essas águas. Não é preciso ser feito isso, preservar as nascentes para que não aconteça isso. Então a gente fica muito triste de saber que temos funcionário qualificado, como temos aqui, mudando de assunto agora, mecânico. Nós temos um mecânico concursado, conversando com o vereador Vilmar hoje, e a gente viu que nós temos um mecânico concursado para arrumar os nossos veículos. E quanto que gasta com oficinas em temporada? Eu gostaria que se faça um requerimento para a próxima sessão, quanto que é gasto nas oficinas de carro baixo, carro grande ali de onda, principalmente todas as oficinas, a licitação que tem ganhado aí, a Triângulo e outras mais aí, para nós saber qual o valor que tem sido gasto, desde quando contratou o mecânico concursado, principalmente para cá. Se tem um mecânico concursado, várias coisas não precisam ir para a oficina. Eu acho que o mecânico tem que se fazer um serviço aqui. Já tem competência para isso. Será que estão dando oportunidade também para esse funcionário trabalhar e realizar o serviço? Ou será que está só nessas oficinas, que acaba gerando muitas dúvidas nessas oficinas? Né? Então eu acho que tem que se fazer um requerimento e para ver qual os gastos que foi gasto durante essa administração toda, mês a mês, das mecânicas, da oficina, quanto foi gasto com carro baixo, com veículos, todas as que têm licitação aqui e enviar para nós de mês a mês. Acho que seria isso, presidente. Então, mais uma coisa, presidente. Também eu presenciei junto com um amigo vereador uma cena que largou a gente assim com um domingo atrasado. Não foi falado na sessão passada, mas a gente vê o gasto excessivo, né, o esbanjamento que é por parte da nossa administração, não sei se só do senhor prefeito, ou de todos, alguns funcionários, alguns secretários, de repente a gente tem que checar a economia que foi feita nessa casa aqui, dessa Câmara. Nós economizamos às vezes para ir para Curitiba buscar recursos, vamos com carros particulares, que a gente tem que pagar pedágio, o carro da prefeitura não paga, nós não tiramos diárias para economizar, para devolver como foi devolvido R$142 mil. E a gente vê, num dia de domingo, o senhor prefeito indo em aniversário na casa de filho de vereador, com o carro do gabinete, e ficou ali praticamente a tarde inteira ou o domingo inteiro. Então é revoltante. Uma das coisas que a gente vê, porque deixe seu carro no gabinete, na garagem, vá. Não é, pode ir em qualquer festa. A gente não está aqui com inveja do prefeito. Não estamos querendo, qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir em qualquer festa. Só que é revoltante a gente ver com o carro no gabinete, encostado na casa que está tendo um aniversário, se estivesse fazendo um atendimento médico para a saúde, algum outro tipo de coisa, tudo bem. Mas a gente vê festa, piscina, né, folia mesmo, com dinheiro público. E nós aqui, com tanta economia, para tentar fazer o prédio da Câmara, nenhum projeto o senhor prefeito nos apresentou que poderíamos fazer uma parceria com a CEDU para poder construir a nossa Câmara, sair do aluguel para economizar mais
para ter dinheiro para o medicamento, para ter dinheiro para sobrar mais para a nossa população. E a gente vê essa fala dos carros públicos dessa maneira. Eu acho que muito bem vazio o ex-prefeito Carlão, que chegaram na sexta-feira, colocaram o carro lá na prefeitura, na garagem, e pegavam na segunda-feira para ir trabalhar. Pode-se pegar no sábado, domingo, sim, não tem problema nenhum, para fazer uma viagem de recursos, para olhar uma ponte, olhar uma obra, mas para festa de aniversário na casa de vereador, é vergonhoso, senhor prefeito. A população não aguenta isso. É isso, muito obrigado.
Palavra, continue. Palavra, vereador Gilmar.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a população presente, o nosso jurídico, doutor Ivan, a nossa secretária, obrigado pela presença. O que me chamou a atenção, quero aproveitar um pouco das palavras do vereador Gente, com relação, na verdade, até me espantei, vereador, você comentar dos recibos. E a gente sabe que a lei existe, que os maquinários atendem o pequeno produtor. E você comentou recibo de 30 horas ou mais, isso é preocupante. Porque hoje, se o maquinário está sendo usado numa propriedade de 6 alqueiros para baixo, a gente sabe que, mesmo que fosse o solar, que é um dos serviços mais lentos que se faz, não vai levar 30 horas. Então, acho que isso aí não tem que dar uma boa investigada, uma boa analisada, porque é uma coisa que o pequeno produtor cobra bastante a gente. Esse dia atrás, peguei duas, três semanas de polêmica com o trator, o pessoal cobrando, acho que os outros 9 vereadores, e a gente já não sabia mais o que fazia. E está certo, a população tem que cobrar sim. E agora o senhor teve acesso ao documento e fez esse comentário, sinceramente eu me espantei. Então a gente vai ter que dar uma boa averiguada disso aí, porque deve ter coisa errada aí. Agora eu quero aproveitar o gancho do vereador Toceira, a respeito dos EPIs. Eu não sei como é que funciona no Paraná ou no Vale do Ivaí. Eu nunca tive curiosidade de me informar a respeito disso. Mas Santa Catarina, para vocês terem uma ideia, as prefeituras todas têm o técnico de segurança do trabalho e tem um engenheiro que se vem acima. Porque a gente sabe que uma empresa com 50 funcionários é obrigada a ter um técnico de segurança do trabalho. E 180 acima já tem que ter um engenheiro assim por diante. Então hoje eu vejo, do pouco conhecimento que eu até tenho, a prefeitura com aproximadamente 200 funcionários, eu acredito que hoje no mínimo ela tem que ter um engenheiro e uns 4 técnicos de segurança do trabalho. Isso é de lei. Eu só não sei informar como funciona no Paraná ou aqui no Vale do Ivaí se as prefeituras têm esse sistema. Mas Santa Catarina, as prefeituras trabalham com técnico de segurança e com os engenheiros. Porque se porventura qualquer funcionário sofreu um acidente, já de imediato, conforme encaminhado, feito o atendimento, já é feito uma carta, que é a carta do centro de trabalho. Então, hoje, o vereador comentou, eu fiquei pensando, hoje, se nós tivermos algum acidente, graças a Deus, eu não tenho, como é que vai ser feita essa carta? Então, é um fato que também me chamou a atenção, até vou dar uma aprofundada mais nessa parte aí, porque eu acredito que a gente tem que sim, tem que ter uma CIPA, tem que ter o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro também. A respeito ali do mecânico, também chama bastante a nossa atenção, porque a nossa manutenção hoje está precária, a gente está com bastante veículos, principalmente os baixos, parados, encostados no pátio, por falta de manutenção ou porque venceu as licitações, e a gente vem observando que 99% dos veículos estão sendo levados para fora para fazer manutenção. Sendo que tem bastante coisinha que a gente bem sabe pode ser feito parte. Então eu concordo, vereador. Ou seja, se temos um mecânico concursado, temos que levar uma investigação a fundo por que esses veículos estão andando para ser feito a manutenção fora. Então isso é tudo coisa. Se hoje a gente trabalha com orçamento apertado, como se fala, então isso é tudo coisa que acaba, de repente, corta-se o gasto de um lado e se esbanja do outro. Então é coisa que a gente vai ter que dar uma boa analisada em decorrer da semana para ver o que está acontecendo. É isso, presidente. Obrigado.
A palavra continua ali. A palavra é do
Boa noite, senhor presidente, novos vereadores, população, nos honra com a presença, tudo bem. queria primeiramente parabenizar todos os atletas do nosso município que estão participando dos Jaques. Esse final de semana tivemos a parte do atletismo e o pessoal saiu bem, tiraram várias medalhas. Mesmo sabendo que o nosso município tem o campo ali, o estádio, que era para se ter uma pista em volta para se fazer esses treinamentos, e nosso prefeito, com esse campo entregue, tá? Como o próprio secretário veio aqui, falou que tinha sido entregue, depois da documentação, esse estádio está entregue desde dezembro de 2017. Então, desde lá para cá, já era para ter feito essa pista de atletismo para esses jovens nossos que estão treinando e se sair melhor. Mas, mesmo assim, eu parabenizo eles por uma falta de espaço para treinamento e eles se saírem bem. Então, eu quero mais uma vez parabenizar eles. Queria fazer uma cobrança de novo aqui na questão da energia do cemitério. Eu cobrei semana passada, na segunda, na terça estive presente lá, continuou a mesma coisa. Até está aqui o Delírio, que estava trabalhando lá, tinha o Roberto, o pessoal trabalhando e sem energia. Para eles conseguirem, igual eu disse na semana passada aqui, fazer o serviço deles, eles tiveram que arrumar a extensão de fora para conseguir alcançar, dar alcance, por falta de um funcionário capacitado para resolver o problema. Sabendo, como eu disse também aqui, que nós temos esse funcionário dentro do quadro. Igual o vereador Celso acabou de cobrar aqui a questão da água, nós temos um funcionário capacitado para se fazer isso. É só dar condições para esses funcionários trabalharem. Então, fica aqui minha cobrança mais uma vez. Queria aqui também, vereador Vilmar, parabenizá-lo pelo que eu ouvi a resposta da vossa pessoa na semana passada após a sessão a um cidadão que questionou que o senhor estava bravo aqui. Por que o senhor estava bravo? O senhor é da base e o senhor não queria falar mal da administração, o senhor tinha que defender a administração. Eu me recordo as palavras do senhor quando o senhor disse que o senhor foi eleito para trabalhar com a população. Então, quero parabenizá-lo porque nós estamos aqui nesse intuito, esquecendo se você se elegeu na situação, na oposição, mas nós estamos aqui para trabalhar para a população e não para quem apenas votou na gente. Então, mais uma vez, parabéns, vereador. E aí, o que me deixa mais indignado é saber que essa pessoa que cobrou o senhor foi um ex-vereador. Então, né, a gente acaba ficando indignado com certas situações. Seria isso, senhor presidente.
A palavra continua ali. A palavra é do Valdemar Marante.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que vão à sua presença, doutor Junito, doutor Ivan, quero começar desde já, senhor presidente, dizer que após as explicações e o requerimento, eu quero aqui lembrar que o chefe da parte braçal, Zé Traíra, que o campo da Alipim não foi roçado ainda, dizer que é só arrumado as máquinas de roçar, e é roçar até agora nada. E lembrar também, mais uma vez, que a buia até agora não foi arrumada. E também quero aqui deixar aqui um pouco de, sei lá, tristeza do meu lado. É sobre o campo da Barraquinha, que eu comentei esse dia, que a marca teve trabalhamento no nosso setor lá 30 dias, a marca teve lá 4 vezes na Barraquinha, e foi pedido que arrumasse aquele campo, infelizmente não foi. Sexta-feira a marca foi marca particular, levou 4 horas para arrumar aquele campo. Entristece, porque se o prefeito dá ordem para o chefe de máquina e o cara não vai fazer, eu não ficava com o chefe de máquina disso, não, porque não está obedecendo as ordens, quer passar por cima das ordens do prefeito. Eu colocava no lugar dele, no lugar dele é em cima da máquina, não ser chefe de máquina. O chefe de máquina tem que fazer o que o prefeito manda. Está lá 4 horas de máquina para pagar. entendeu? Que o Detran tem umas 150 contas a hora, que estão lá, que estava lá. Quatro vezes eu cobrei, que eu não gosto de estar cobrando muito, porque eu acho que o chefe de máquina, a pessoa tem que cobrar uma vez. Se ele for uma pessoa, que no fundo se diz, pessoa atuante, ele anda com, sequer, um caderno, qualquer coisa, pega em marcha. Se a pessoa pedir um caminhão de terra, um serviço, qualquer coisa, ele anota aqui. Fez o serviço? Risca. Mas lá eu não sei por quê que não fez o serviço. É poucas coisas, tem coisas que você tem que aqui vir fazer pressão em cima, uma questão ali do serviço do senhor Jardim Kess. Conversei com ele, disseram com ele, com o prefeito, não, mas vamos lá. Aí passou quatro dias, eles não chegaram lá. Mas só que não foram em casa me avisar. Eles iam junto comigo. Eu falei, eu vou lá fazer o quê? Foi feito o serviço, foi visto o serviço que tem que fazer duas vezes, eu acho que tem que fazer. É fazer. Passou cinco dias, não apareceu. E também envolvido com o serviço, não. Isso foi fazer. Aí vim, conversei com o chefe do máquina, até chamando a atenção dele. Mas ele falou, mas por quê? Mas fez o serviço, depois fazer o serviço no outro dia. Ah, beleza então. Você me desculpa. Porque se não tivesse feito, ia escutar pouco, porque eu não tenho cara de palhaço e as pessoas não sou palhaço, porque ali o senhor Jardim, esse Martins sabe, com a cara que sai por dentro, que vai do outro lado do braço, está nem 500 metros. E passar por cima está 7 quilômetros. Inclusive, prometeram isso aí fazer baixamento, fazer 2 anos, quando na buraco de Cascaio ali, que desce para o Silvio Finado Corato, ainda o seu Gerardo tem guerra no fim dele, deu 2 ocasiões para fazer a ponte embaixo, os caras enrolando, e foram ver duas vezes. Tem que ver, ter uma vez que está mais para fazer. Entendeu? Foram aqui que fizeram, mas tem hora que tem que estar puxando a orelha dos caras para os caras acordarem. É igual a questão desse serviço do campo. A máquina estava lá, gente. 4 vezes a máquina estava à toa. O cara não quer fazer isso por quê? Não sei se é coisa do cotovelo, o aircraft. Rapaz, eu acho que a pessoa tem que saber agradar. Porque você vai ficar ruim, sabe para quem? Não vai ser para ele, vai ficar ruim para o prefeito. Entendeu? Que cara, o prefeito vai chegar no fim hoje e ver o serviço. Hoje passaram lá. Inclusive, teve um vereador que teve semana passada, no Aliquim, se você já estava meio organizado, chamou de mentiroso, que a pedra do Aliquim não ia sair nada, que é só mentira, você tem lá e. Cara, será que parece que está fora? Cara, o dinheiro até foi feito a licitação. Acho que para tampar a boca dessa pessoa, até hoje parece que ele está pedindo, viu, o senhor prefeito subir lá hoje? Eu acho que tivesse um pouco de dignidade com a gente, vamos medir lá no nome da Alecrim, porque acho que, se não me engano, subiu embora, que a licitação lá estava pedindo o terreno lá para tentar colocar um dia cerca, tirar a árvore, entendeu? E eu acho que, se for para ir lá no meu lugar falar mal de mim, eu acho que ele está falando mal dele, entendeu? Senhor presidente, mais umas coisas que eu falar, senhor presidente. Hoje o seu Zé Natal, que planta terra aqui embaixo, tem casa cedo. É só pegar água da segunda barraquinha, porque aqui está difícil de pegar. Parece que tem que pegar na pista de laço ali. Eu sei que tem a bomba, que eu comi a bomba limpa. E parece que pegando a água ali, deram uma pertença para ele voltar de novo para mudar ele. Porque estava com os galões de veneno em cima do caminhão. Eu acho que não tem nada a ver, mas o veneno se desce da perda de peso, tudo bem, porque estava ali em cima e estava bombeando a água. Eu tenho certeza que essa bomba, quando se bombeia, é uma bomba limpa. Aí ele comentou com o senhor presidente sobre uma macedo aqui. Eu falei, olha, o presidente comprou umas duas vezes só que não tirou do pé do chão. Eu não sei ali, acho que é bastante água, entendeu? Que dá para fazer um macedo, porque eu não sei se tirar. Ali com queda natural, não sei, dá uns 300, 400 metros de cano. Tenho certeza que as pessoas que é mais forte ajudam, o prefeito acho que tem que ajudar um pouco. Colocar um depósito ali, igual foi dentro da barraquinha. E até eu questionei com ele, eu falei, pegar a vez, de vez em quando água, beleza, vai pegar de caminhão, porque o caminhão que pega 15 mil litros, vai faltar para os outros, porque se for as pessoas que pegou de caminhão lá, o pessoal já precava. Inclusive hoje, estava sem nada, foi um bom de água, fiquei até. Esclarecido porque a represa é enorme, é grande, mas baixou 1,5 metro de água. Depois daquele tipo ali, 15 dias vai estar seca também. E tem outro bacetor do Alecrim também, que fica no município de Vaiporã, mas é pessoa que tem particular, entendeu? Cobrou de Vaiporã, comprou, e nada foi feito, a gente ajudou também. O pessoal do Boa também, ali também está secando. Está ficando risco de questão de água. Se não chover, vai ficar aqui para todo lugar. Tem a questão do Pinha Valqueiro também. Aqui também, feijão brotado também, conversando com o Mazinho, estão levando água para ele. Então a prefeitura acho que levou. E teve um rapaz lá do Campo Novo, que tem um aqui casado com um rapaz lá, merda Zé, que o trator não sabia. Aí até conversei com o Mazinho para ele, se precisar, eu trazer um tanque de 2 mil litros. Uma vez por semana, a gente traz também, e falou que a prefeitura estava trazendo também, porque é triste, ali tem bastante criação sem água, entendeu? E água para beber, eles estão buscando o sítio de Nado Braz do outro lado lá. Falei, senhor presidente, muito obrigado. A questão é, desse nosso setor aqui no mundo, que tem que fazer aqui no mundo, e no sentido de Malmarense, tem que fazer, tem que tirar ali no rio, tem que ter certeza que tem, que é bom d'água, tira para o rio, faz um depósito, aonde que não pode contaminar o rio, e tem certeza que o lugar aqui é um lugar que dá para fazer aquilo, o Barulho Azul dá um lugar que dá para fazer um abacelô, desde que tire para o rio, mas faça fora do rio, o depósito de água que não vai afetar as águas. Isso tem que ter interesse do prefeito também. A questão do Zio Petra, sempre critiquei ele, da administração dele, mas fez muito abacelô, entendeu? E agora é a hora de ter que tirar o pé do chão, entendeu? É igual a questão sobre voltando um pouco, a questão do esporte. Tem um campo de alternativa iluminado, não sou contra, tem que fazer mesmo. É igual o campo da alternativa, mas que apoio que vai dar para o esporte que está sem trave lá, como o jeito falou, trava emendada com os vidros volantes, entendeu? Agora precisar de uma terra amada lá.
Faz isso,
presidente,
muito obrigado. Palavra continua. Palavra do Martins.
Gostaria de cumprimentar o senhor vereador, o senhor presidente, a todos os vereadores, a toda a população que nos faz presença, né? Secretária Ana, que faz presença aí, junto conosco. Eu gostaria de dizer que apoio todas as indicações dos companheiros vereadores, as palavras do Jeison, do Cera, né, do Mar, do Frávio, do Chico. Como citou o vereador Chico sobre muitas coisas, né, sobre abastecedor, me relembro da gestão passada que nós tínhamos ganho o vereador Zezinho, o vereador Valdemar, o Cera, sabe disso. Que foi passado por essa casa, que tinha sido 3 postos ganhos, e daí nesta gestão eu não sei o que aconteceu, tiveram que mexer com papelada, e até hoje esse posto não saiu. Que esse posto era para ser um jardim da curva, que tinha um abastecedor e todo, né? E a gente fica entristecido, que se perdeu isso, né? É igual caminhão que foi liberado no tempo, que teve que entrar na justiça, demorou e estava ganho, agora não sei como que está também, está parado. Eu acho que falta um pouco de mais competência, né, nesse setor para poder essas coisas que vêm do governo do federal jamais pode perder. Esse dinheiro é um investimento muito bom para a agricultura, principalmente, para toda a população do nosso Olirão do Ivaí. Gostaria também, como citou o vereador Flávio, a dar os parabéns a todos os atletas que estiveram participando dos jogos, do Javes, do Borrazotas, né? Teve o futsal, teve os jogos femininos, né? Teve o futsal, que nossos meninos de Aliranha passaram, em primeiro lugar, que classificaram, e também dos veteranos, que é onde nós fazemos parte, eu, o vereador Flávio, estamos classificados também, e tem mais jogo para fim de semana que vem, na sexta. Espero, olha aqui, né, essa transmissão, olha que a gente vai chegar lá, que é muito complicado, né, por um município tão pequeno igual o nosso, os atletas tão bons. Onde é que tive os nossos meninos do futsal, fizeram uma grande partida, os meninos forçados, né? E também do, igual os veteranos, nós esteve participando, a todos que estiveram jogando, participando, dando apoio ao grupo, o vereador Flávio sabe disso, né? Aos motoristas que estiveram fazendo seu par de ação, foi no sexto, sábado e domingo. E a gente tem que agradecer pelos esforços deles que está fazendo esse transporte. Também sobre que o vereador estava cobrando sobre o José Traíra, que é o vereador Valdemar citou. Então, queremos cobrar indicação já há muito tempo, já sempre todo mundo cobrando. Aquela lombada em frente ao bar do Laurindo, aquela lombada ali a gente passa com o carro baixo, parece que encavalado, né? E já foi pedido para poder dar uma... aumentar ela, ficar mais mansa, como se diz, para passar em cima dela, fazer ela mais baixa, ela ficou muito bruta ali, e daí não tem como, os carros passam ali, raspa tudo embaixo, então espero que eu dê uma aumentada e faça aqui igual à frente da escola, dá uma maneirada mais em transformar. Espero que ele tenha esses pedidos da gente, como citou o vereador Chico, Campos para roçar, provavelmente chegando mais no final de ano, o pessoal vai querer jogar seu futebol cada vez mais, tendo seus campos limpos, bairro, tem todo o nosso apoio, vereador, e tem que ser limpo mesmo para o pessoal se divertir e passar o seu tempo. Também queria dizer sobre da sessão passada, a gente comentou, acabei esquecendo alguma coisa sobre capela, quem teve nos velórios que teve ali, né? Ali falta ventilador, que era passear naquelas salas, naquele corredor, o certo seria ar-condicionado ali, é muito caloroso, ou se não, pelo menos ventilador. E também, igual foi, já foi feita indicação, eu fiz indicação esse ano, ano passado foi o Fabrício, e nada, já se vai 2 anos para equipar do jeito que o ex-prefeito deixou, foi colocado só ventilador ali, feito uma janela, que era para pôr ar, abriu janela, e um bebedouro usado em recargação foi posto lá. Mas tem que ter um bebedouro de qualidade ali, né? E também os quartos equipados para a população, quem vem de fora, que faz seu descanso, que passa a noite ali, que não fica caro, né? Já vai fechar 2 anos nós cobrando isso para a capela, quem passa a noite ali da família, tem que ter um quarto, uma cama, um colchão para se descansar, né? Que vem muita gente de fora. Então espero que o prefeito atende esse pedido e faça, né? Não é só quando a gente conversa, particularmente, sim, aí eu vou fazer. É igual o vereador Chico falou sobre o secretário de rodoviário, fala amanhã eu vou e se nunca vou, né? Então tem que pegar e fazer, que a pessoa precisa, né? Então, espero que atenda os pedidos dos companheiros vereadores, que está pedindo, não é para os vereadores, é pela população, pelo o bem da população. Também, senhor presidente, eu tinha que mais agradecer na sessão passada, não esquecer, eu passei batido, né, agradecer essa casa, para ter abrido o espaço para nós aqui, os funcionários deixaram. O vereador Eugênio faz parte da convenção do MDB, né? Que era o MDB e o MDB, nós tivemos uma convenção nessa casa e esqueci de agradecer pelo espaço para nós fazer essa convenção, onde, né, a secretária Ana também faz parte, várias pessoas aqui, e onde acabei ficando mais 2 anos na presidência do MDB, eu acabei ficando mais 2 anos na presidência, e queria mais agradecer a essa casa pelo espaço. Seria, seu presidente. Obrigado.
não tendo mais ninguém para fazer uso da palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população dos órgãos que estão presentes, seja bem-vindo, secretária Ana, assessor jurídico Ivan, o ex-vereador João Prego, né, Tamar, Paulo, o senhor Mané, Nenê, enfim, agradecer a presença de cada um de vocês. Eu quero aqui, antes de mais nada, parabenizar os jovens, né, que estão participando aí dos Javes, levando, né, o nome do nosso município. E quero também fazer aqui uma cobrança, não sei se foi pedido ou não, e se não foi pedido, eu quero fazer esse pedido agora. Estive hoje em Vaiporã, levei alguns alunos da nossa cidade, onde eles foram, né, prestar o Enem, e quase todos os municípios vizinhos estavam lá com transporte escolar, com os ônibus, levando os alunos que queriam, né, prestar aí esse Enem. E a Aridanha do Ivaí, acredito que um dos únicos municípios que eu não vi, né, nenhum carro do transporte escolar. De repente, pode ser que teve um número muito baixo de alunos, mas se teve um número muito baixo de alunos, nós temos vans, né, temos aí carros baixos também para fazer esse transporte. Então, domingo próximo, continua, né, eu quero aqui fazer esse pedido para que o nosso município dê aí esse suporte para esses alunos que estão aí, tentando correr atrás de um futuro melhor. Eu quero também dizer aqui que a respeito da cobrança do vereador Jeitos em relação aos IPIs, no mandato do Carlão, na época, teve a empresa Protege, né, que foi feito um trabalho de segurança junto com a equipe da prefeitura, né, para que se comprasse os equipamentos. Eu vou aqui estar levantando essa semana, né, com a secretária toda a documentação da época e apresentar para os vereadores. Eu só quero lembrar que foi feito esse trabalho, só que não funciona, não está funcionando, né. Teria que ter feito esse trabalho na época, que foi feito, né, e que se levasse adiante, que funcionasse, porque é lamentável ver pessoas que mexem com tanta coisa aí sem nenhuma luva sequer na mão, né? Então a gente tem que proteger com certeza o funcionalismo público, porque eles mexem com obras, mexem com a coleta de lixo, então a gente vê que eles não estão trabalhando adequadamente. Então a gente vai estar fazendo um levantamento durante essa semana e revendo essa documentação que existe aqui nos arquivos da Câmara Municipal. Eu quero também fazer uma indicação para que seja dado uma melhoria no nosso asfalto. A gente viu, semana passada foi tampado, então está com buraco, mas de uma maneira, não criticando o funcionário, porque o funcionário trabalha com o que tem. É isso, ele vai fazer milagre. Infelizmente, não aguenta uma semana o tanto buraco. Principalmente do portal para chegar na nossa cidade, é do município, é de responsabilidade do município, e está muito esburacado. As pessoas tentam desviar dos buracos, né? E pode, né, por exemplo, dar um acidente, né? Eu quero fazer essa indicação, que seja feito um tapa-buraco, mas de qualidade, ali nesse pedaço, principalmente onde pertence o nosso município. E o restante da rodovia, eu já fiz aqui requerimento, que o prefeito fizesse um ofício para o DR, para que se fosse feito os reparos na nossa pista. É uma estrada que O peso, né, que suporta é de 15 mil quilos, todo mundo vê a placa, mas por não ter balança para fiscalização, o povo acaba abusando do excesso de peso e a nossa rodovia está acabando. Né? E é triste, são 12 quilômetros de asfalto, mas um asfalto esburacado, como nós tínhamos aí há um tempo atrás, até a cidade de Jardim Alegre, até o Lunardelli, era terrível, para chegar até Arapuã era, né, muito ruim. Então a gente tem que fazer esse reparo, que eu acredito que não gasta muito para o Estado, para que se não acabe de vez aí esse nosso asfalto. E eu quero também fazer uma indicação, que lá, ali na estrada que dá acesso à comunidade de São Pedro e São Paulo, já foi cobrada por várias vezes, e durante esse mandato ainda não foi feito reparo algum ali naquela estrada da comunidade. Então eu quero pedir que se faça um reparo ali naquela estrada de São Pedro e São Paulo. Quero também estender a minha indicação, aqui indo para Nova Aliança, essa pedra regular ficou muito boa, né? Só que tem uns trechos aqui, ali próximo onde era o laticínio, um pouquinho para frente, que tem uns buracos ali, que está ruim, né, para passar, e é coisa que se gasta muito pouco em questão financeira e também de serviço. Então eu quero pedir aí para o senhor prefeito que cobre aí o nosso secretário rodoviário, juntamente com o setor de obras, e faça ali esse reparo, né, para que não fique igual, por exemplo, a estrada que dá acesso Santa Mariana até o asfalto, na época ali era lamentável, uns buracos muito grandes, né? Então ali hoje está fácil de fazer, acredito que com pouco trabalho e pouco recurso pode estar ali melhorando muito a nossa pedra regular que dá acesso à Nova Aliança. Quero também fazer minhas palavras do vereador Jeito em relação à cobrança aí do pessoal que é responsável pelo meio ambiente. Acredito que umas duas ou três sessões atrás eu cobrei, né, do secretário do meio ambiente aqui nesse plenário, porque hoje nós estamos chegando num ponto muito crítico em relação à água. E isso é devido às pessoas que pensam só na parte financeira hoje, só em produzir cada vez mais. Como citou o vereador Jeito, citou muito bem. Tem, principalmente os grandes produtores, que eles não moram nas propriedades e têm coragem de estar entupindo minas, drenando minas, banhados para estar plantando. E nós temos funcionários para fiscalizar e fazer o que deve ser feito. Só que, infelizmente, como eu disse numa sessão, atrás de uma mesa, nós não vamos ter resultado algum. Precisamos de agir. Quero também fazer mais uma vez uma cobrança, como citou o vereador Valdemar, do nosso secretário de Agricultura. Estive até no local ali na pista de laço, onde nós temos um grande depósito de água, depois de várias cobranças desse abastecedor. Fui lá com o secretário, não resolveu nada, cobrei mais umas vezes, e isso reflete nos nossos produtores. Como citou o vereador Valdemar, nós temos aí na Zé Natal, planta muitas terras em nosso município, e infelizmente eu não vejo condições alguma que o nosso município está dando para os nossos produtores. Chega ao ponto do produtor estar pegando água ali, numa represa daquela ali, sendo acuado, né, pelo IAP. Vai chegar ao ponto com essa crise de água E o produtor, tendo a necessidade de passar os seus venenos, as suas lavouras, eles vão se obrigar a pegar escondido águas no rio. E isso vai gerar denúncia e vai gerar, com certeza, prejuízo aos produtores. E isso é por falta do quê? Como se comprou normal agora, se estou muito bem. Eu acredito que os únicos abastecedores que tem no nosso município, eu acho que foi feita na gestão do Silvio. Porque dali para cá, eu não lembro de ter participado de nenhuma inauguração de abastecedor em nosso município. E não é falta de cobrança, porque os vereadores cobram. Até não me recordo em que gestão foi mais que eu conversei com o produtor, proprietário do sítio, o Zé do Bar. Ele doou um pedaço ali do seu sítio, ali na comunidade do Jardim da Curva, para que fosse feito o abastecedor. Cobrei na época, não tivemos resultado algum. Como também estamos cobrando agora, desde o começo do mandato, esse abastecedor da comunidade ali, próximo à entrada do 500 Alqueires, que era a pista de laço, eu acredito que não dá mais que 300 metros de cano. Acredito que hoje um galão, né, é um tambor para se colocar para fazer um reservatório de água, não é o fim do mundo em questão de dinheiro. Eu acredito que vai estar beneficiando muitas pessoas. Inclusive hoje nós temos uma falta d'água muito grande na comunidade do 500 Alqueires. Se tivesse hoje ali esse abastecedor, seria muito fácil para os produtores estarem pegando água para servir o seu rebanho, que não é só um problema hoje do nosso município, é de vários municípios do Vale do Ivaí, essa falta de água, né? Mas não vejo incentivo algum da administração, principalmente da melhoria para os nossos produtores rurais. Porque é lamentável uma pessoa ter que andar aí talvez 10 quilômetros ou mais para buscar água para passar veneno. Uma questão tão fácil, e como eu tenho frisado muito em meus discursos, o município nosso hoje vive da agricultura. E se nós não temos condições para dar suporte para os nossos agricultores, como que o nosso município vai se desenvolver? Né? Sabemos que não temos grandes empresas para gerar renda e nem emprego para o nosso município. Hoje, o setor que mais emprega e que mais dá renda, sem dúvida nenhuma, é a agricultura. Mas precisamos dar o suporte devido para esses grandes produtores e também para os pequenos do nosso município. Eu quero também aqui fazer uma cobrança. Fui cobrado hoje de um morador aqui do nosso município em relações às nossas casas populares. Ele me perguntou se tem alguma casa popular para sair durante esse mandato. Eu disse a ele que nós temos aí materiais que já foi adquirido pelo município, que essas casas, no meu ver, já deveriam estar prontas, não sei o motivo, o porquê, que ainda não está, mas de recursos de governo federal e estadual, eu disse para ele que até agora, no momento, nós não temos nada. Né? Então, a gente cobra aí a agilidade da administração, que pelo menos essas casas que estão ali, montuadas ali no canto, que o prefeito use aí os servidores que tem, a gente tem um quadro de servidores incompetentes, para estar fazendo essas casas, terrenos, o município tem, Né? Então vamos tirar essas pessoas aí desses aluguel, pessoas que às vezes tiram o dinheiro de comprar o seu pão de cada dia, né, para pagar o seu aluguel. Então se essas casas estão ali já faz vários meses, né, eu não vejo por que não estar aí fazendo e entregando para a população. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, convidar para participar da próxima sessão e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.